Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente destacar que o Brasil já tem a carne chamada carbono neutro. Vamos entender o que é isso e quem nos ajuda nesse entendimento é a pesquisadora Fabiana Vila Alves. Ela é pesquisadora sênior da Embrapa Gado de Corte, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a Fabiana já vinha conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. No ano passado, inclusive, a gente conversou durante o evento do Agrobit lá em Londrina, da certificação mesmo, do processo de certificação, da pesquisa que foi desenvolvida para justificar essa certificação. E agora a gente tem já a carne certificada nas prateleiras. Fabiana, seja bem-vindo.
Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que estão hoje aqui conosco. Sim, finalmente nós temos a carne CCN na gôndola. Né? Há um ano atrás, quando nós conversamos, nós já tínhamos tudo já feito, né? Estabelecido, todo o processo de certificação, e na semana passada nós finalmente conseguimos colocar essa carne à disposição do consumidor.
Legal, é uma ótima notícia, principalmente nesse momento que a gente vem aí tendo vários analistas, né, de conhecimento mútuo aí de produção pecuária querendo colocar aí a culpa no, na questão do excesso de carbono, enfim, da eliminação de carbono na atmosfera. E, de fato, a gente tem agora um processo de compensação. Fabiana, explica melhor para a gente como é que é isso e, na prática, como é que funciona.
Alex, foi bem o que você disse, né? Quando nós começamos lá em 2002, em 2008, desculpa, a fazer a 2012, né? A fazer toda a parte de certificação e pensar em uma carne que nós pudéssemos certificar que ela realmente, né, compensa por meio do processo produtivo os gases de efeito estufa emitidos, nós também tínhamos toda essa pressão sobre a pecuária. Então, não é recente, não é de hoje. Só que o momento ele é mais do que oportuno para nós falarmos também em uma carne certificada, em uma carne que dá garantias ao consumidor. Né? Então, esse ano, como um ano atípico, né, onde estamos todos nós nesse novo normal, com essa pandemia mundial, então esse tema ele veio à tona, né, e nos trouxe aí, nós que tivemos uma certa, vamos dizer assim, demoramos um tempo para conseguir lançar essa carne, porque essa certificação, que é realmente uma certificação que tem ciência por trás, né? Uma certificação que dá garantias ao consumidor. Então, nada mais oportuno do que lançarmos agora, né? No mercado, no comércio, essa certificação.
Agora, Fabiana, só para a gente entender, qual o grau de participação de um animal nesse lançamento de gases do efeito estufa na atmosfera?
Olha, eu posso te garantir que é menos do que a metade do que se propaga na mídia, né? E nós temos isso documentado, não só nós, digo, da Embrapa, mas outros colegas de outras instituições. Mas hoje a Embrapa, ela é uma grande, formadora de opinião e ela é uma grande, onde nós temos um grande arcabouço de pesquisa, né? Pesquisa voltada para as emissões de gases de efeito estufa em todas as cadeias agropecuárias e principalmente na cadeia da carne. Então, nós podemos afirmar, eu brinco de carteirinha, que é menos da metade do que é propagado. Na verdade, a bovinocultura de corte, a pecuária de corte, a produção de carne, quando bem feita, ela acaba por ajudar o meio ambiente e não prejudicá-lo. E esse selo que nós lançamos, a carne carbono neutro e as outras marcas conceito, ela vem justamente para provar isso.
Muito bem, agora, como é que a gente mede isso, Fabiana?
Não é fácil. Né? Nós temos, são medidas que nós fazemos, são pesquisas, né? São medidas científicas, principalmente o que nós chamamos como a técnica do SF6. Então, onde nós colocamos cânulas bem fininhas no nariz dos animais, né, nas narinas, e nós emitimos o quanto que esse animal, nós estimamos o quanto esse animal ele emite de todos os gases, né? Mas o principal gás que o animal emite é o metano, né? Mas nós temos outros gases que são emitidos e que são liberados na atmosfera, por exemplo, por meio das fezes e da urina. Né? Então é o que a gente fala, não é o pum do boi que é o problema, né? Ou na verdade a principal fonte de gás de efeito estufa é o arroto do boi, né? Onde é aquele processo de fermentação e os animais, os bovinos, eles são animais poligástricos, né? Eles são ruminantes e durante o processo normal de digestão eles emitem alguns gases. Assim como nós humanos, que somos monogástricos, também emitimos gases quando nós respiramos.
Muito bem, e daí vocês pesquisaram que quantidade é essa e como essa quantidade poderia ser compensada através de um sistema diferenciado de criação, é isso, Fabiana?
Exatamente isso, Alex. Então, nós, na verdade, foi um achado meio que não foi intencional, né? Nós tínhamos essa longa experiência, quase 40 anos de dados, né? Porque a Embrapa Gado de Corte, ela praticamente foi a primeira a adotar sistemas de integração e fazer pesquisas com emissões, né? Porque daí a gente não fala só em emissões dos animais, mas as emissões do solo, né? As emissões da forrageira, o quanto que captura, enfim. E nós víamos, né? Trabalhando, elaborando aqueles dados, a gente viu que a árvore, né, nesse caso, os sistemas de integração, eles eram capazes de capturar mais do que o animal emitia, né? Então, quando a gente fazia esse cálculo, esse balanço, nós tínhamos um balanço positivo, né? E aí nós resolvemos chamar de carbono neutro, mas na verdade eu fico com uma poupança lá de carbono. Que depois, no futuro, nós esperamos poder ser usado, por exemplo, para créditos de carbono e para outras iniciativas.
Quer dizer, o sistema então aprovado é o Integração Lavoura Pecuária Floresta, é isso?
Isso, o ILPF com o F, né, com a floresta, que hoje nós já temos por volta de 15 milhões de hectares no Brasil inteiro, em todos os biomas. O Mato Grosso do Sul, onde nós estamos, é praticamente o que tem o maior número, né? A maior área com sistemas em ILPF, mas nós também temos Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, também adotando esses sistemas que trazem uma série de benefícios.
Agora, quem não adota esse sistema, Fabiana, está devendo para o meio ambiente?
Não, não está devendo. Se ele faz. O que a gente fala, se ele segue a regra, né, se ele faz uma pecuária bem feita, ele não está devendo. E por isso que o nosso próximo lançamento, a nossa próxima aposta é um outro selo que é a carne baixo carbono. Então eu consigo mitigar as emissões, então eu consigo com que esse animal emita menos gases de efeito estufa, né, principalmente metano, e que esse carbono, né, que é emitido por meio do metano, ele seja fixado em pastagens desde que bem manejadas e sem processo de erosão.
É, nesse caso, ainda em pesquisa.
Em pesquisa, mas com lançamento próximo, a gente espera até o final do ano, né, ter o lançamento da carne baixa de carbono.
É, qual que é a diferença básica entre os dois sistemas, então, Fabiana?
A carne carbono neutro, obrigatoriamente, eu tenho que ter árvores nas pastagens. E nós sabemos que em nem todos os lugares as árvores são, é propício de se colocar árvores, né? Então, tem lugares que realmente a gente não consegue colocar árvores em sistemas arranjados, né? Como é no ILPF. Então, nós propusemos a carne baixo carbono, que é aquela carne que traz benefícios para o ambiente e que é feita e que é produzida em sistemas em integração ou sistemas onde eu tenho as pastagens bem manejadas, ou seja, eu não tenho árvores.
Mas nesse caso você tem que ter o verde sequestrando ali algum carbono, é isso?
Com certeza, porque o carbono, na verdade, ele é sequestrado por meio da celulose, né? Então, eu tenho que ter um verde, eu tenho que ter raiz nesse caso, eu tenho que ter um carbono fixado. Não basta só capturar, né? Ele tem que ser fixado. E quando a gente fala em fixação de carbono, por exemplo, em pastagens, ele não é fixado só na parte aérea, ele é fixado, na verdade, a maior fixação dele é na matéria orgânica, naquilo que está abaixo do solo.
E nesse caso, a carne de baixo carbono, como que é essa compensação? Ou em que medida acontece essa compensação?
Então, não há neutralização, apesar de vários, de outras iniciativas, né, dizerem que se compensa ou é neutralizado, mas pelos nossos estudos, e eu volto a dizer, né, o diferencial da certificação das marcas conceito é que não há como contradizê-las, né, porque nós temos estudos científicos. Então, pelos nossos estudos em vários biomas, com as principais forrageiras que nós temos disponíveis no Brasil para produção de carne, nós não conseguimos neutralizar. Tá? O que, que a gente consegue? A gente consegue mitigar grande parte, diria até 80% do que é emitido é mitigado, só que a gente não consegue neutralizar. Então, por isso que precisa ser uma forrageira bem manejada, onde eu tenho também que uma forrageira bem manejada, ela me dá, ou ela está sempre acompanhada de um solo sem degradação com alto grau de matéria orgânica, alto teor de matéria orgânica.
Tem uma receita, digamos, uma receita de bolo para isso? Que forrageira tem que usar, em que condições de solo, enfim, tem essas dicas?
Sim, tanto para o CCN quanto para o CBC, nós temos o que nós chamamos de diretrizes, né? As diretrizes são as dicas, né, como você disse, do que precisa, o que o produtor precisa ter para poder ter acesso a essa marca ou a esse selo que vai lhe render, obviamente, maior rentabilidade, né, um maior pagamento por aquele animal que ele está produzindo. Nossas diretrizes estão dispostas em documentos da Embrapa, né, que estão facilmente disponibilizados no site da Embrapa, e aonde nós temos essas dicas e o que é necessário, quais são as forrageiras, qual é a altura que deve ser manejada, ou seja, as boas práticas que esse produtor precisa ter para conseguir obter o selo.
Legal. Se você permitir, a gente disponibiliza aqui no site também para os produtores poderem observar aí os detalhes, portanto, dessas tecnologias. Agora, como é que eu vou diferenciar, Fabiana, a minha carne produzida de forma sustentável?
Na verdade, a gente só diferenciar. O que acontece? Quando eu falo em consumidor, o consumidor ele quer ter garantia do produto que ele está comprando, que ele está pagando mais por aquilo. Qualquer tipo de produto que nós vamos pensar, desde vestuário até alimentação. Então, quando a gente fala numa carne certificada, eu tenho uma certificadora de terceira parte, ou seja, uma certificadora independente. Então, ela não está ligada nem à Embrapa e nem ao produtor. E aquela certificadora, ela vai na propriedade do produtor, né? Vai na propriedade que está requerindo ser certificado, requerindo o selo, e ela vai alegar, vai certificar que aquele produtor está fazendo tudo corretamente e que aquela carne produzida ali, ela é sustentável, ela tem um alto grau de bem-estar animal, ela tem uma alta qualidade intrínseca, ou seja, vai ser um animal que vai me dar uma carne macia, uma carne de alta qualidade.
Você citou aí o bem-estar animal, é outro fator importante também dentro do processo?
Muito importante. Então, quando a gente fala em carne carbono neutro, onde eu tenho árvores, né? Então, eu tenho principalmente a sombra, né? Nós estamos em um país tropical, né? E esses animais têm maior conforto térmico. Quando eu falo em sistemas onde eu não tenho sombra, eu também tenho um alto bem-estar animal. Porque hoje o bem-estar animal, ele é entendido como holisticamente, né? A gente fala em sentido amplo. Então, bem-estar animal quer dizer um animal que tem uma boa sanidade, boa nutrição, que tem um bom ambiente produtivo, né?
Muito bem. Ótimo, boa notícia. Então, até o final do ano, carne de baixo carbono e já nas prateleiras a carne de carbono neutro, certo?
Isso mesmo.
Muito bem. Vou mandar esse link para algumas pessoas que ficam falando aí dessa questão aí do boi, do arroto, do pão do boi aí, para entender melhor o que acontece, enfim, evitar de falar bobagem, viu, Fabiana?
Isso, Alex, nos ajude, porque é muito difícil a gente combater essas fake news, né? E sabendo que nós podemos comprovar realmente que a pecuária, ela ajuda, desde que bem feita, ela ajuda o meio ambiente.
É isso aí, é o nosso objetivo aqui, divulgar todos os trabalhos. Nos mantenha informado, por favor, das novidades, tá bom, Fabiana?
Com certeza, vai ser um prazer.
Muito obrigado por enquanto. Quer acrescentar alguma coisa? Quer trazer algum detalhe que a gente não comentou?
Não, que nós temos várias informações no site da Embrapa, então eu vou disponibilizar a vocês também, desde gibis feitos para crianças, para elas entenderem o que é o CCN, qual que é a importância da pecuária, até as outras marcas conceito que nós estamos trabalhando, então couro carbono neutro, que para mim vai ser um grande movimentador do setor, a carne, o bezerro carbono neutro, o carbono nativo, enfim. Então, nós temos todas essas informações disponibilizadas e vai ser um prazer disponibilizar com vocês também.
Legal. Combinado então, Fabiana. Até a próxima.
Até a próxima, muito obrigada.
Tá aí a Fabiana Vila Alves, pesquisadora sênior da Embrapa Gado de Corte, falando com a gente direto lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, trazendo, portanto, as novidades em relação às pesquisas de geração aí, de medição, na verdade, do carbono eliminado pelos animais, principalmente os ruminantes. Agora temos a carne carbono neutro, certificada com o selinho, chama Viva e já está nas prateleiras, principalmente do Pão de Açúcar. É um acordo inicial entre a Marfrig e o Pão de Açúcar. E posteriormente, até o final do ano, teremos a carne de baixo carbono, com até 80% de emissão controlada aí através de boas práticas de um sistema de produção mais eficiente. E as dicas para colocação desse sistema em prática a gente dá para vocês aqui no site, logo abaixo da nossa entrevista, enfim, do nosso vídeo. A gente vai disponibilizar essas dicas de como fazer essa carne de baixo carbono e, consequentemente, a carne de carbono neutro também, com todas as indicações da Embrapa. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.